Nós começamos a falar há 5 semanas atrás a respeito das passagens que o Senhor Jesus é revelado no Evangelho de João como o Eu Sou. Aquele Eu Sou lá de Êxodo, capítulo 3, versículo 10 a 15, lá quando ele. O Senhor Jesus, Deus aparece para ele e diz para ele libertar o povo do Egito. E Moisés diz: quando eu chegar lá, como é que eu vou falar para eles quem é que me mandou aqui para libertar? Deus diz para ele somente: Eu sou, me enviou a vós. E no Evangelho de João nós temos várias passagens onde o Senhor Jesus se denomina como esse Eu sou. Na verdade, aquele eu sou lá de Êxodo era o próprio Senhor Jesus. Só que, assim como a religião judaica, eles estavam mantendo simplesmente a aparência de uma religião. O Senhor Jesus fala para os fariseus, principalmente, né, que eles eram sepulcros caiados, ou seja, que ele. Quando a gente vai no cemitério, a gente vê o quê? Um grande mausoléu, um grande túmulo bonito, cheio de mármore e pintadinho, bonitinho. Só que dentro desse túmulo tem o quê? Tem ossos. Tem pessoas mortas. E o Senhor Jesus, a religião, na verdade, judaica, era o quê? Eles estavam simplesmente cumprindo protocolos. Era uma religião exterior. Não era uma religião interior, era exterior. E o que denota que eles não estavam, na verdade, prontos para receberem o Messias. Porque o Messias, ele era homem e ele era Deus. Não metade Deus. E não metade homem, mas Deus e homem numa única pessoa. E é isso que eles não entendiam. Não, eles não conseguiam compreender. Mas isso não exime, não retira a culpa do homem quando eles estão na presença do Deus revelado em amor e luz na presença do Senhor Jesus. Toda a alma. Assim aquela que entrou em contato com o Senhor Jesus naquele tempo, assim aquela que ouviu do Senhor Jesus, né? Toda a alma é responsável dessa vinda do Senhor Jesus aqui, como homem. Deus se fez homem através do Senhor Jesus e habitou entre nós. E os homens não entendiam isso, que ele não era o Redentor, não era um homem pecador, tal qual todos nós somos. Ele nasceu, ele tinha que nascer de uma concepção sem pecado. Não era do pó, através, como eu já disse a outra vez, não era através do homem que é pó que o homem iria conseguir a redenção da sua alma. Embora o homem foi redimido do pó, né? Mas não era um homem que ia virar pó. Era um homem que venceu a morte. Era um homem que tinha a carne semelhante à carne do pecado, mas sem pecado. E o seu corpo não viu corrupção, como nos fala lá em Atos, né? Citando. E o que eles não entendiam, então? Quem és tu? Eles perguntam para Jesus: quem és tu, afinal? Eles queriam apedrejar ao Senhor Jesus porque eles dizem, não por causa das tuas obras, mas porque, sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. E eles perguntam: até quando você, o Senhor vai deixar nossas almas em suspenso? Você não vai fazer alguma coisa? Ele falou, eu já fiz, eu já falei para vocês quem eu sou desde o início. E numa das passagens desse Eu Sou, onde nós paramos, logo depois, né? Nós paramos no João capítulo 8, versículo 24. Nós vamos ler esses versículos, que é onde o Senhor Jesus fala que Ele é. João 8, começado o 21. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então era uma coisa muito séria. O Senhor Jesus estava dizendo: se não crerdes que eu sou, que ele é quem? Ele é o Deus feito carne. Né? Ele era o Deus feito carne, que estava ali diante deles. E dizendo para eles: eu não sou aqui, daqui desse mundo. Vós sois aqui desse mundo, eu não sou desse mundo, eu sou de cima, eu sou celestial, eu não tenho origem terrenal, apesar de ele ter nascido aqui, né? Essa maravilhosa obra de Deus, que é a encarnação do Messias, na pessoa do Senhor Jesus, nós vemos que ele não era daqui. E estava implicando para o homem que, se ele não cresce, os homens iriam morrer nos seus pecados. E o que significa morrer em seus pecados? É diferente de morrer em Cristo. A palavra nos fala que o homem já está condenado. O homem, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não é uma questão de escolher para onde eu vou. A questão é que o homem já nasce morto nos seus delitos e pecados, como nos fala lá em Efésios. Ele já nasce morto. Ele já nasce com a ira de Deus sobre si, como nos fala, nesse mesmo evangelho. Quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus estava dizendo lá para aqueles judeus que estavam ouvindo é que, se eles não crescem nele que estava ali na frente deles, o Deus feito carne, eles iriam morrer nos pecados dele. E não poderiam ir depois para onde o Senhor Jesus iria, como fala depois no trecho, não é? Então, era uma coisa séria para eles. O Senhor Jesus estava falando, não existe brincadeiras na palavra de Deus. O Senhor Jesus não fala brincando uma coisa, nunca falou com intenção. A intenção era mostrar para os homens quem era o Pai e a obra que ele veio consumar aqui, que era dar a sua vida, né, numa cruz pelas suas ovelhas. Depois nós vamos ver essa passagem também. E então, o que é que implica se eu morrer nos meus pecados? Eu vou ter que dar conta deles para Deus. E o Senhor Jesus vai falar, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Nós sabemos que depois dessa conversa que teve a cruz, o Senhor Jesus foi morto. Só que eles tinham que receber o Messias, eles tinham que aceitar aquele Messias. Como muitos aceitaram, né? Nós vemos que não era só esses judeus que se faziam religiosos, mas alguns deles, algumas das ovelhas que o Senhor Jesus tinha ali, criam nele, creram nele, embora esse discurso do Senhor Jesus parecesse um pouquinho fora de tom, né? Um homem se proclamando Deus, para eles era absurdo. Nós vamos ver, o Senhor Jesus falando para ele, a Escritura não diz? Sois deuses? Está escrito nas Escrituras, sois deuses. E por que eu estou fazendo também como filho de Deus? Qual é? A Escritura tá falando sobre isso. E então eu morrer nos meus pecados vai culminar na minha condenação. E o Senhor, não era isso que o Senhor Jesus estava querendo para eles? Era o quê? Era que eles se salvassem. E que Deus está querendo hoje para o pecador? Que eles se salvem. Morrereis nos vossos pecados. A palavra, nós não vamos ler, mas a palavra de Deus, quando fala a respeito daquele que crê, não fala que ele vai morrer nos seus pecados. Fala que ele vai dormir. Os santos, aqueles que Deus separou para si, aqueles que creram no Senhor Jesus, eles não morrem nos seus pecados, porque Cristo, eles creram já na pessoa do Senhor Jesus e já receberam o perdão dos seus pecados. E quando eles morrem agora, eles morrem em Cristo. Eles dormem, a palavra fala, eles estão dormindo em Cristo. É diferente do incrédulo quando morre com os seus pecados. É diferente quando eu estou com a minha carteira e sem ela, e meus documentos. Eu me livrei, não estou mais. Se alguém vier me revistar, não tenho mais nada aqui. Estou sem. É isso que o homem precisa. O homem precisa estar o quê? Sem os seus pecados. E como é que o homem se livra dos seus pecados? Crendo que Cristo pagou os seus pecados naquela cruz. E que o sangue de um justo, do único justo que pisou aqui essa terra, foi suficiente diante de Deus para que Deus aceitasse aquela expiação, aquele pagamento, aquele afastamento dos nossos pecados na pessoa do seu filho. Levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, nos fala a palavra. Levou os nossos pecados, sumiu com eles. Mas aquele que não crê, permanece ainda com os seus pecados. E como eu já disse, vai ser julgado por causa deles. Quando os nossos pecados, aqueles que creem, já foram julgados em Cristo. Então existe uma diferença aqui do homem se morrer nos seus pecados e no homem morrer em Cristo. Existe uma passagem que está lá em Lucas capítulo 13. Fica bem claro, eu gosto dessa passagem porque me esclareceu bastante. Versículo 1. Lucas 13, 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados dos que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Por quê? Pilatos vai vir aqui e vai me pegar e vai me usar para sacrifício. Eu vou ter que entrar embaixo da torre de Siloé e a torre de Siloé vai cair na minha cabeça? Não era isso que o Senhor Jesus estava falando. O Senhor Jesus estava dizendo para eles assim, ó, todos de igual modo perecereis, não é que a torre de Siloé ia cair na cabeça deles também. Ou que Pilatos ia pegá-los e ia fazer esse sacrifício deles. Ele diz, cuidais vós que eles foram mais culpados do que vós, só porque a torre caiu sobre aqueles 18 e matou eles? Não. Vocês também são culpados, porque vocês vão perecer do mesmo modo como eles pereceram. Mas pereceram o quê? Morreram? Morreram. Mas essa palavra que o Senhor Jesus está dizendo aqui, perecereis é, morrereis nos vossos pecados. Todos de igual modo perecereis. E perecer é um juízo eterno. Nós vemos que a palavra fala, né? É um castigo eterno, é uma eternidade ausente da presença de Deus. Então o Senhor Jesus estava falando para eles, olha, se vocês não crerem que eu sou aquele que havia de vir, que eu sou o enviado de Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Eu estou aqui e eu vim cumprir o que Deus me mandou, o que Deus havia determinado. E ele estava ali, diante daquelas criaturas que ele havia criado. E o homem recusou tanto Deus homem, quanto Deus Deus. Recusaram a pessoa do Pai e recusaram a pessoa do Filho quando o Senhor Jesus esteve aqui. Uma rejeição total e completa. Que ia levá-los o quê? Ia levá-los, essa rejeição iria levá-los à condenação eterna. Como leva hoje todo homem que é responsável quando ouve a respeito do Evangelho, quando ouve a respeito do Senhor Jesus. Porque uma vez só ele veio aqui. Não tem que vir todo dia. E nós temos as Escrituras, que elas são a palavra de Deus, que nos fala. Nos fala a respeito desse homem, nos fala a respeito de Deus, nos fala a respeito da vontade de Deus para com o homem. Eu não sou desse mundo, né? Como nós vemos. Então, nós vemos que era uma pessoa diferente que estava ali. Não era uma pessoa como eles. E no versículo, no capítulo 8 de João mesmo, versículo 28, versículo 27. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Quem era ele? E interessante que essa passagem tem algumas referências que nós não vamos falar aqui, mas todos sabem da história do povo de Israel no deserto, quando Moisés faz uma serpente de metal e coloca numa haste, e era que todo aquele que era mordido pelas serpentes verdadeiras olhava para aquela serpente de metal que estava levantada no meio do arraial e era curado. Assim, dessa mesma maneira, o Senhor Jesus ia ser levantado. E todo aquele que olhasse para Jesus, e todo aquele que olhar para Jesus e realmente reconhecer nele ali o Filho de Deus morrendo pelos meus pecados, é curado. Mas como é que eu posso ser curado? Porque ele, né, ele levou as consequências das nossas inconsequências. Nós vamos ver mais para frente que o fim do caminho largo, que leva à perdição, termina na cruz. E o caminho estreito que leva à vida começa depois da cruz. Então, o Deus fez o quê? Deus que fez essa obra. Deus que fez essa forma de salvação, que era um homem ali morrendo, assim como por Adão, muitos foram feitos culpados, assim pela obra de um justo. Muitos vão ser justificados. Foi isso que Deus fez. Nós vemos que esse levantar, né, quando a cruz foi levantada, ele ficou suspenso na terra e ficou entre os céus e a terra e ficou como um espetáculo, como nós vimos a semana passada, diante de toda aquela multidão. Ele ficou exposto ali, ó. Deus permitiu que o seu filho ficasse ali em exposição naquela cruz. Só que quando foi tratada a questão do pecado, fez-se trevas a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde. Quem viu, não viu nada. Quem viu, só viu até o meio-dia. Do meio-dia até as 3, fez-se trevas, porque o Filho do Homem estava ali dando a sua vida, levando, né, na cruz o juízo que os nossos pecados mereciam. E finalmente depois ele dá a sua vida. Então nós vemos que sabereis que eu sou quando eu for levantado da terra. Então era ele. O Senhor Jesus está dizendo para eles: olha, quando acontecer isso, de eu ser levantado, aí vocês vão ficar sabendo quem eu sou. E ele haveria de padecer essa morte, que era uma morte de cruz. E outra passagem, o Senhor Jesus diz em João 12, 32: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, era uma maneira como ele iria morrer. Como as escrituras iriam se cumprir nele, no eu sou. Então sabereis quem eu sou quando eu for levantado da terra. Depois, nós vamos para o versículo de João mesmo, capítulo 8. Versículo. João 8, versículo 58. Vamos ler mais o contexto interno. João 8, 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Olha quem está falando aqui, era o príncipe da vida, era o senhor da vida, era a própria vida em pessoa. Eles não estavam entendendo o discurso do Senhor Jesus aqui. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora reconhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Quem que você está querendo ser? Ah, você está falando que tem a vida? Morreu? Abraão? E os profetas morreram? Quem é você para falar que não vai provar a morte? Todos morreram. Quem é você? És tu maior que nosso pai Abraão? Essa é a pergunta que eles fazem. Jesus respondeu, 54. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Que tá tendo um conflito aqui, né? O Senhor Jesus está falando que ele tem a vida e que Abraão exultou para ver o dia dele e viu e alegrou. Então eles, confundidos, perguntam: você não tem 50 anos ainda de idade? Como é que você viu Abraão? Realmente, o Senhor Jesus devia ter uns 33 anos. Como é que você viu Abraão? Em verdade, 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele era. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não estavam entendendo a conversa. Se Jesus está falando que ele existia, a existência dele não se reportava aos 30 anos que ele tinha, mas ele era antes de Abraão. Ele conheceu. Antes de Abraão haver nascido, ele conheceu Abraão. E a palavra, se a gente for olhar lá para a mulher samaritana, em João 4, que o Senhor Jesus se revela para ela também, ele fala: eu sou, eu que falo contigo, sou o Messias. Ela pergunta para ele assim: és tu, por acaso, maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui, que nós nos abastecemos dele até agora? Por acaso, como é que você tem água? Você é maior do que Jacó? A mulher samaritana não estava entendendo também. Mas se não for a graça do Senhor Jesus de mostrar para ela que a água que ele tinha e quem era. Se tu soubesses o dom de Deus e aquele que te pede, né, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Não era aquela água, não era aquele poço físico. O Senhor Jesus não veio trazer nenhuma dessedentar, né, pessoas que estavam com sede de água, mas é com sede da palavra de Deus, sede da salvação. Então ele pergunta: você é maior que nosso pai Jacó? E os judeus, também, numa outra passagem que o Senhor Jesus fala do pão dos céus, ele fala assim, eles falam assim: Moisés, né, subentende-se na conversa, Moisés nos deu o pão do céu. Porque o Senhor Jesus dizia: eu sou o pão da vida. Então podia se subentender uma pergunta: és tu maior do que Moisés, que nos deu o pão do céu? O Senhor Jesus diz: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai que está no céu vos deu o pão do céu. E o Senhor Jesus estava na frente deles ali. O verdadeiro pão que desceu do céu, a verdadeira água que saciava, né, estava ali. E aquele que era antes de Abraão. Então, Abraão morreu, como eles falaram aqui. Isaac morreu. Jacó também morreu. Davi também morreu. Quem mais? Os profetas também morreram, porque eles falam, ó, Abraão e os profetas morreram. Mas quem é tu? Quem é você? Então, essa revelação daqui, que ele era antes do que Abraão, antes que Abraão fosse, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia. É isso que o homem precisa entender, que ele não estava na presença de uma pessoa comum, de um homem comum. É isso que os homens confundem até hoje. Quem era a pessoa do Senhor Jesus? Não era um homem comum. Era o único homem, aqueles que se fez homem, né, para que ele pudesse o quê? Cumprir essa obra da expiação naquela cruz. O Senhor Jesus fala mais. Eles tinham o quê? O templo como o grande santuário de Deus. Realmente, o templo, né, de Herodes era o templo do... E o Senhor, nós vemos que Deus, embora a incredulidade dos judeus, o Senhor Jesus reconheceu ali como sendo a casa de Deus. Mas uma hora o Senhor Jesus diz: eis que está aqui, diante de vós, aquele que é maior do que o templo. Eles tinham grande consideração, nosso templo, todas aquelas coisas que se faziam no templo, a grandiosidade, os sacerdotes, aquelas vestimentas, aquelas cantorias. Eis aqui quem é maior do que o templo. E ele fala também: eis aqui quem é maior do que Salomão, que havia construído o templo, que havia estado cheio de glória, que é o melhor e o maior dos reis que passaram aqui por essa terra, que foi Salomão. Ele diz que ele é maior do que Salomão. Um homem, né? O Senhor Jesus nasceu o quê? Numa família humilde. Ele era carpinteiro, o pai dele era carpinteiro. Ele não teve instrução nenhuma. Ele nasceu numa manjedoura. Eram pobres. Nós vamos ver que o Senhor Jesus cumpre mais para frente. Não vamos chegar lá ainda. Nós vamos ver que ele cumpre todos os propósitos de Deus. Entrando aqui nesse mundo, ele se submete ao que é a vontade de Deus. Ele se faz carne, nasce, é levado ao templo, é circuncidado, oferecem, né, como sacrifício 2 pombinhos. Ele é o quê? Batizado. No batismo de João, ele vai lá, se batiza. Ele se identifica totalmente como um judeu, como uma pessoa. Realmente, quem conhecesse aquele lá, eles diziam: não é aquele homem lá, o filho de José? Como é que ele está aí falando agora? Seu pai não é carpinteiro? Eles estavam confundidos. Eles estavam vendo, o Senhor Jesus não deixava ninguém confundido. É a incredulidade deles, os olhos deles estavam fechados, ou os ouvidos tapados para que eles não ouvissem falar a palavra. Senhor Jesus estava fazendo milagres na frente deles, coisas que nunca se fez, né? Um cego de nascença poder ver, paralítico sai andando, um homem que estava 38 anos, né, enfermo, sai andando. E mais coisas que nós vamos ver aí que o Senhor Jesus vai fazer, ressuscitar morto. Mas eles não criam. E será que o homem hoje mudou? Será que hoje o homem, a credulidade do homem, não a incredulidade, o que o homem crê hoje, será que mudou daqueles antigos? Não. O homem continua sendo homem da mesma forma. E às vezes pior do que aqueles homens que estavam em contato direto com o Senhor Jesus. Nós temos a palavra de Deus hoje. Tudo já colocado exatamente nos seus lugares, certinho. Não é? Nós podemos ver agora, olhar e ver as profecias do Velho Testamento e o que aconteceu no Novo Testamento, a pessoa do Messias, a pessoa do Senhor Jesus. Nós podemos entender as coisas que estão encaixadas agora. Todas as promessas, todas as profecias se encaixaram e vão se encaixar ainda. Nós podemos entender isso. Deus nos deixou uma luz agora, através do seu Espírito Santo, da sua palavra, que nós podemos entender. E tem mais uma coisa que o Senhor Jesus disse: eis que está aqui quem é maior do que Jonas. E maior que todos os profetas. A história de Jonas é que Jonas pregou para uma cidade, né, de 120 mil habitantes, se não me falha a memória, é isso? Que fala lá? Homens e mulheres e crianças. E toda uma cidade se arrependeu de saco e cinza. Desde o rei até os animais. E estava ali diante deles, quem estava falando, que era maior do que Jonas. Ele estava trazendo uma palavra que tinha ligação direta com os céus. O Senhor Jesus era um profeta? Sim, era um profeta também. Mas era o Filho de Deus, né, que estava no céu. Também. Quando o Senhor Jesus diz isso, eles ficam, né? É o homem que estava aqui na terra, mas estava no céu ao mesmo tempo? Como pode isso? Não era uma comunicação assim, ó, fala isso, mas era a mente de Deus, não sei dizer aqui exatamente, mas era uma comunicação não normal como ele fazia dos outros profetas, mas era da própria presença dele. Para Cristo. Então, aqueles homens se arrependeram. E quem estava ouvindo ali, quem era maior do que Jonas, não queriam se arrepender. E o homem não quer se arrepender hoje. Ele prefere ficar nos seus pecados. Ele quer ficar com os seus pecados. E se você não crer em Cristo como seu Salvador, você vai morrer nos seus pecados. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo para eles. E que ele era antes de Abraão. E que todos aqueles lá morreram. Realmente, eles mesmos dizem: Abraão morreu. Todos aqueles morreram. E o que adiantou tudo aquilo, né, que eles fizeram? Tudo aquilo que Abraão fez. Tudo aquilo que Isaac fez, tudo aquilo que Jacó fez, tudo o que o povo de Israel fez, se a gente não tiver aí uma ligação, que é Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, nada daquilo tem valor, porque ele que ele trouxe aqui é exatamente a revelação de Deus Pai na pessoa do Filho. Falando para eles quem ele era. Mas eles não entendiam não estavam vendo Deus de acordo com a mente de Deus. Eles estavam vendo a mente do homem nas coisas de Deus. Eles estavam colocando o quê? A mente do homem nas coisas de Deus. Eles achavam que a religião deles era aquilo lá. E que um homem, e que o Messias era um homem comum. Tanto que eles vão receber o quê? Se a gente for olhar, vão receber o anticristo, que é um homem comum. Vão receber ele como Messias. E Jesus, que era Deus, não foi recebido. Mas o Senhor se revela, que mostra para ele quem ele era. E nós podemos saber hoje quem ele era. Falou para eles. Toca neles. E a responsabilidade de receber aquele homem como sendo a verdadeira palavra de Deus ali, viva. Todo homem é, como eu já disse no início, todo homem é responsável por ter ouvido, né, aquela a verdadeira palavra de Deus viva ali, falando com eles. Eles vão ter que dar conta disso também. Não é uma coisa simples. Não é, eu digo, não é um juízo simples, né? É um juízo que o homem vai ter que dar, porque ele ouviu e ele viu. Assim como o Jó fala no último capítulo, antes os meus ouvidos ouviram, agora os meus ouvidos ouviram e os meus olhos veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Aqui é essa condição de Jó que o homem tem que ficar. Depois de ter visto aquela pessoa na sua frente, é falar isso, ó. Antes eu só ouvia do Messias, agora eu ouço e eu vejo. E João vai mais longe. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Pegaram na palavra da vida. Pegaram, Jesus veio tão perto que eles podiam tocar nele. Então, essa situação, essa questão é de realmente o homem ter fazer como Pedro fez, né? Senhor, sai para longe de mim, né? Vou sair de longe da sua presença, né? Porque sou um pecador. Quando o Senhor Jesus fala para Pedro, vai lá, lança a rede do lado direito do barco, ele vai, a rede fica cheia de peixes. Ele quer sair da presença de Deus. Ele vê quão santo era aquele homem, que ele quer sair da presença de Deus. Ó, Senhor, sair de perto, porque meu. Mas a contemplação, ele veio de uma maneira que o homem podia contemplá-lo. E nós agora, nós temos que nos abominarmos no pó e na cinza. Por quê? Porque nós cremos naquele homem, né? E nós já nos abominamos no pó e na cinza, saber quem é a pessoa do nosso Salvador, quem é a pessoa desse Senhor, né, que desceu até esse mundo aqui e se humilhou a tal ponto, né, de ir ao mais baixo que ele podia ser, né, esvaziou-se a si mesmo, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Aqui ele não veio para julgar o mundo, como ele mesmo fala, mas eu vim para salvar o mundo. Não era a hora dele exercer o juízo sobre aquelas pessoas ali. Ele estava falando com elas. E a palavra de Deus está falando. Hoje nós temos a graça de Deus. Hoje nós temos a porta da salvação aberta. Que é o próximo assunto, que nós não vamos entrar agora, porque é longo esse assunto também. E a porta da graça está aberta. Nós podemos adiantar só uma coisa: que quando Adão entrou na arca, Deus deu um tempo de 120 anos para aquelas pessoas que ouviam Noé, que Noé... Oi? Noé. Noé, que aquelas pessoas estavam ouvindo Noé falar, Deus deu 120 anos. Noé foi o pregoeiro da justiça. Só que quando ele entrou na arca e todos os animais, Deus fechou a porta por fora. Ninguém entrava e ninguém saía. E na outra passagem, nós vemos da... da porta da... quando o pai de família fecha a porta e os homens continuam a bater e o pai de família diz, digo-vos que não vos conheço. E depois tem a passagem das 10 virgens, quando as 5 entram e fechou-se a porta. E quem estava de fora, as 5 virgens nécias, né, que queriam entrar, batiam para que ele abrisse. Já tinha fechado. Já tinha fechado. Não havia como entrar mais. Quando Deus abre, ele escancara a porta. Quando Deus fecha, ninguém abre mais. Por isso, essa palavra de salvação, essa palavra de graça ao pecador, ela está sendo anunciada a tempo oportuno para que o homem se arrependa. O homem reconheça o Senhor Jesus, né, como vindo da parte de Deus. Um homem se fazendo carne, morrendo na cruz, levando os nossos pecados, indo para a sepultura, não ficando ali como todos aqueles outros estão lá, né? O corpo de José está lá até os dias de hoje, está até uma briga lá em Israel, porque querem mexer nos ossos de José, foi feito um atentado lá nos ossos de José. Querem Abraão, Isaac, os profetas morreram, todos morreram, só que esse homem não morreu. Esse homem que veio anunciando vida, não morreu. Ele está vivo. E o seu sepulcro não tem nada lá, como nos fala, né? Como nós pregamos. Não tem nada no sepulcro de Jesus. Se a gente for lá onde estão os ossos de José, nós vamos ver achar. Estão os ossos lá de José. Né? E Davi, como eles falam, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas o de Jesus não está. Por quê? Ele ressuscitou dos mortos. Está hoje vivo na presença de Deus. Ele é a primícia daqueles que ressuscitaram de entre os mortos. Ele é um homem vivo, por isso que ele estava dizendo, ó, eu tenho vida, eu vim trazer vida. Morrereis. E eles não estavam entendendo que ele veio trazer vida. Assim como a samaritana não entendeu que ele vinha trazer a água da vida. Assim como eles não entenderam que ele era o verdadeiro pão que alimentava o quê? O corpo? Não, alimenta a alma, alimenta o espírito. Essa é essa pessoa, esse é o grande, né? O grande eu sou. Ele era e ele é. O que era, o que é e o que há de vir. Mas falando em porta, nós vemos também o trecho lá de Apocalipse, que o Senhor Jesus está à porta e bate. Esse versículo se aplica à igreja, mas o Senhor Jesus está batendo, né, na porta do coração do homem, para que o homem abra a porta do seu coração, para que ele entre e para que ele tenha comunhão com aquele homem, e aquele homem tenha comunhão com ele. É recíproco. Não é só uma... Nós não temos uma fé quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Não é uma fé. Não é uma fé unilateral. Que só fica comigo. E Cristo fica lá na glória e eu fico com a fé aqui. Eu fico comigo mesmo. Não. É a fé nos dois sentidos. É uma fé que me leva à presença de Deus e é uma fé, né, que traz o quê? As coisas de Deus até mim. O homem, quando ele crê, ele recebe o Espírito Santo para que tudo isso que foi falado aqui ele possa compreender, né, de forma clara e concreta as coisas concernentes à pessoa do grande e eterno e imutável, o grande eu sou. Isso é quem que o Senhor Jesus é. Então nós vimos que no Evangelho de João, principalmente, que é o Evangelho que o Senhor Jesus é visto como Deus, esses eu sou, né, que nós falamos, hoje nós falamos três só, nós paramos no 12, nós temos um total de 24, estamos na metade. E interessante essas passagens. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e nosso Pai, te agradecemos por teres dado o que de melhor tu tinhas, a pessoa do teu Filho unigênito, que estava contigo desde toda a eternidade. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por teres vindo, por teres suportado tamanha afronta dos homens, por teres ido em obediência como uma ovelha muda até aquela cruz, onde levastes ali os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a obra foi completa. O grande eu sou, fazendo essa obra, executando essa obra, para que nós pudéssemos ter agora a vida e vida eterna. Te agradecemos por essa esperança que temos de sermos transformados a qualquer instante esses nossos corpos mortais, para que nós sejamos tal como tu és, Senhor Jesus. Rogamos mais uma vez, se existe alguém que ainda não creu nessa pessoa maravilhosa, nessa salvação maravilhosa, nesse Salvador maravilhoso, nesse grande eu sou, que possa fazê-lo ainda hoje. Te agradecemos por essa oportunidade e nos encomendamos para mais essa semana, se aqui estivermos, no precioso nome, Pai do Senhor Jesus. Amém.